Se as queimadas da Amazônia são desastrosas para o equilíbrio do ambiente, não só na região, como também na atmosfera como um todo, o mesmo não acontece no Cerrado, onde o fogo acaba sendo um elemento importante no ciclo ecológico. O Tome Ciência foi até o Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências para conversar com um especialista na ecologia do Cerrado, professor Leopoldo Magno Coutinho.
Professor Leopoldo, como é que a gente pode diferenciar uma queimada de uma mata virgem, de um cerrado e, por exemplo, de áreas plantadas, de restos de cultivo, de agricultura?
Sim, existem grandes diferenças entre esses três tipos de queimada. Uma queimada numa floresta ou mata, ela é muito mais violenta, é de muito mais difícil controle. As temperaturas atingidas são muito mais altas, tanto no ar quanto no próprio solo. Isso em função, particularmente, da maior quantidade de combustível existente numa floresta, né? E uma queimada de floresta normalmente mata a floresta, destrói os indivíduos, eles morrem, e a reocupação dessa área vai depender de novos indivíduos que se instalem nessa área destruída, seja através de esporos, através de sementes que terão que germinar e os novos indivíduos crescer. Então a restauração dessa área é muito mais demorada, né? No caso de uma queimada em área agrícola, né, os efeitos são menores ainda, porque geralmente são apenas resíduos que são queimados. Esses resíduos são frequentemente amontoados em leiras, né? E então o fogo é muito mais controlado pelo próprio agricultor, de maneira que o efeito no ambiente, né, é menor, é mais localizado e é mais controlado. No caso de um cerrado, as queimadas são muito mais brandas se nós compararmos com a mata. São queimadas rápidas. As temperaturas atingidas não são tão elevadas quanto na floresta, porque existe menor massa combustível. No próprio solo, as temperaturas atingidas também são menores, né? Então, os efeitos de uma queimada em floresta e em cerrado não são comparáveis. Na mata, ela é absolutamente prejudicial, ela destrói a vegetação, né? No caso do cerrado, não. O cerrado é uma vegetação adaptada a fogo. Então, a grande maioria dos indivíduos não morre. É queimada a parte aérea deles, mas a parte subterrânea, que está protegida pelo próprio solo, que é um isolante térmico, a parte subterrânea sobrevive. Então, se você volta à área uma semana depois, 15 dias depois, você vê os mesmos indivíduos rebrotando, né? Aí a ocorrência de queimadas, desde que em intervalos não muito próximos, não muito curtos, digamos aí de 3 anos, 4, 5 anos, essas queimadas não trazem tanto prejuízo, e se nós computarmos os benefícios, talvez sejam mais benéficas do que prejudiciais. Então, para o manejo de reservas de cerrado, há até uma certa indicação de que sejam feitas queimadas em intervalos adequados, né? Que eu imagino em intervalos não menores do que 3, 4 anos.
Quando o senhor fala em benefício para o cerrado, quais são esses benefícios?
Há vários que a gente já detectou. Com a queimada e a deposição das cinzas na superfície, né, isso acelera o processo de remineralização daquela massa que estava seca, inoperante e que retinha muitos nutrientes na matéria morta. Então, incinerando, nós estamos colocando aqueles nutrientes de novo à disposição das raízes. Se nós não incinerarmos, não queimarmos, esse nutriente vai demorar um tempo talvez um pouco longo para retornar ao solo e ser reutilizado pelas raízes. Então, com a queimada, nós aceleramos o processo de remineralização da matéria orgânica e nós conseguimos uma produtividade maior da vegetação. Além disso, existem outros benefícios que ocorrem porque a vegetação é adaptada a esse fator, né? Muitas espécies de cerrado nativas, elas florescem muito mais, elas produzem muito mais sementes após queimadas do que quando não queimada. Então, após uma queimada em cerrado, coisa de uma semana, 30 dias, até 50 dias, nós podemos observar uma grande quantidade de espécies em flor e florescendo com muito vigor, né? O que não ocorre se nós não queimarmos.
Professor Leopoldo, me parece que quando o senhor fala em queimada no cerrado, me parece que essa queimada é em benefício do próprio cerrado, não seria em benefício de se plantar no cerrado, é isso?
Exato. É preciso deixar muito claro isso, não fazer confusões aí. Se eu quiser preservar uma área de cerrado com a sua vegetação nativa, por exemplo, no caso de um parque nacional, de uma área de proteção ambiental, neste caso, queimadas feitas de forma adequada, em intervalos adequados, não com muita frequência, podem se constituir numa forma adequada de manejo dessa área, né? Quando eu estou insistindo aí, eu quero preservar o cerrado como um todo, né? Agora, se eu vou utilizar um cerrado para fazer agricultura, aí a coisa é diferente, porque eu vou destruir o cerrado, a vegetação do cerrado, para ali implantar uma monocultura de arroz, de milho, de soja, ou o que for. Então, nesse caso, não há por que fazer queimada. Nesse caso, a queimada é totalmente inadequada, porque eu vou destruir toda aquela matéria orgânica existente, que era do cerrado, vou perder nutrientes para a atmosfera, não haverá, após a queimada, uma vegetação para reabsorver rapidamente os nutrientes, então a chuva que vier poderá lavar, lixiviar, arrastar esses nutrientes, e a área vai, assim, perder sua fertilidade, certo? Então, no caso de praticar agricultura numa área de cerrado, não se deve queimar. A matéria orgânica resultante da derrubada do cerrado deve, de preferência, ser incorporada ao solo, através de tratores, de grade, né, para que a matéria orgânica se decomponha dentro do solo, forme humus, que é extremamente importante para a agricultura, né, e libere dentro do solo, lentamente, os nutrientes que ela continha.
A gente perde, quer dizer, existe o custo-benefício compensa em relação ao cerrado, por exemplo? Porque, tá certo, existe um ganho. E o que se perde?
É, nós temos feito pesquisas nesse sentido e avaliado, quantificado toda essa mobilização, né, essa transferência de nutrientes para o solo, para a atmosfera e tal. E uma de nossas pós-graduandas, Vânia Pivello, ela fez exatamente um trabalho, o trabalho de mestrado dela foi nesse sentido, de quantificar, numa área de cerrado, que porcentagem dos nutrientes vai para a atmosfera. Então, ela verificou que, para certos nutrientes, como o nitrogênio, por exemplo, 95% a 98% é perdido para a atmosfera. No caso do enxofre e no caso do fósforo, essa perda para a atmosfera é um pouco menor, da ordem de 50%, 60%. E os outros nutrientes, como o potássio, cálcio e magnésio, da ordem de 45%, 50%. Isso é o que é perdido para a atmosfera. Agora, é preciso levar em conta que todo material que vai para a atmosfera, um dia retorna da atmosfera para o solo. Então, num outro trabalho que eu particularmente fiz, eu avaliei essa transferência da atmosfera para o solo. E aí é possível, com esses dados, a gente fazer uma estimativa, embora ainda inicial, do balanço entre perda e retorno, né? Então, nessa primeira estimativa, nós chegamos ao seguinte resultado. O que é perdido numa queimada de cerrado para a atmosfera retorna em 3 anos. Isso significa que, se as queimadas forem realizadas com uma frequência de 1 a cada 3, 4 anos, nós chegamos a um equilíbrio. Isso é válido para a área que nós trabalhamos. Eu não quero extrapolar isso para outras áreas, porque nas outras áreas eu não sei. Então, esse tipo de trabalho precisaria ser repetido em outras áreas de cerrado para se poder estabelecer as condições ali de perda e de retorno. E essa perda também, ela pode variar conforme nós presumimos, né, que ela possa variar conforme a época em que é feito a queimada, conforme o grau de umidade do material combustível, né, se ele está mais verde, se ele está mais seco, isso nós imaginamos que existam diferenças. Então nós precisamos de mais dados para poder ter mais segurança nessa afirmação. Mas é perfeitamente possível a gente estabelecer o balanço, né, entre perda e retorno.
Aquele fogo maldito que o Paraná quase engole, José lutava com ele, acompanhado da prole.